todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ogtok e no programa de hoje eu tenho convidados duplos aqui que vão fazer uma zorra nesse DeLorean voador. Eu tenho aqui ao meu lado Vivard Shinkoi do 4 Games Podcast. Sejam bem-vindos ou não?
Obrigado. Gostei muito aqui. Tô emocionado de andar no DeLorean.
Uau. É um prazer andar aqui no banco de trás do DeLorean.
Não tem banco atrás, maluco.
Do lado do capacitador de
Por isso que eu trouxe minha prancha de wakeboard aqui, ó.
A galera já entrou no clima aqui para participar de mais um programa. Algum dos senhores sabe para que ano vamos hoje?
É o ano do capeta invertido.
Vamos para 1999, galera. É um ano significativo para vocês,
porra, né? Fechando a nonologia, né? Nonologia. Estou emocionado aqui em participar desse ano que... É, foi um ano que eu me descobri muito na música.
Olha aí, revelações na Máquina do Tempo.
Foi o primeiro ano que você saiu correndo pelado?
Não, foi o primeiro ano que eu tive essa ideia.
E nós vamos ouvir aqui a música que te fez dar vontade de sair correndo pelado, Chico?
Olha, eu vou dar revelações aí sobre esse termo de sair correndo pelado. Vou explicar pra todo mundo como é que funciona pra gente poder criar uma comunidade toda em cima dessa filosofia de vida.
Aí depois a gente faz um flash mob.
É, isso aí. Não, vai ser uma mobilização global. Do mesmo estilo daquele lá de todo mundo pular no mesmo dia, sabe? Pra tela mudar de...
Ah, igual o World Jump Day.
Vai ser o Naked Run Day. Vai ser um dia pra aterrorizar.
Para o mundo inteiro sair correndo pelado.
E nós vamos aqui fazer a trilha sonora desse dia, se ele fosse 99.
Então o ano de 1999 foi o ano da trilha sonora do futuro Naked Run Day.
É.
Vamos descobrir o motivo deste inusitado movimento logo depois dos e-mails. E-mails e recados e muito mais, Vanna Medeiros.
E-mails grandes, e-mails gigantes dessa vez.
Pessoal, gostou pra caramba do programa do Dia Internacional da Mulher? Você gostou?
Ah, eu adorei o programa, muito bom.
Ah, que bom.
Sempre bom uma homenagem às mulheres, né?
Eu acho que as mulheres deveriam receber uma homenagem todo dia.
Também acho, viu? Também acho.
Mas por incrível que pareça, ainda tem e-mail do programa de farofa chegando, Vanna.
Mas essa farofa é um sucesso. Ah, todo mundo tá adorando isso.
Todo mundo é farofa. Olha só, o primeiro e-mail já volta falando dele, né?
Já volta falando. O primeiro e-mail é um e-mail super empolgado. Vitor Gregory, ou Gregory, Vitor, desculpa se tô falando seu nome errado. 17 anos. E aí, galera do Máquina do Tempo, tudo na paz?
Na paz.
Na paz, na paz. E ele começa falando aqui, conta uma historinha de como ele conheceu o Máquina do Tempo. Ele falou assim que ninguém apresentou o podcast pra ele, mas ele estava lá na casa dele, morrendo de inveja de todo mundo que foi na Campus Party, porque ele tava olhando tudo que tava rolando. E
que saudade da Campus Party, viu?
Muita saudade.
2011, estamos lá, hein?
Né? A gente já comprou o ingresso, praticamente, né?
Já tá na mão, praticamente.
E aí ele fala aqui que na Campus Party ele tava olhando alguns sites, o que tava rolando, e aí ele acabou chegando no especial da Campus Party, que é aquele especial podcaster.
Aquela zorra que foi gravar o Máquina do Tempo na Campus Party.
Aquela bagunça divertidíssima ali no meio, só quem tava lá, assim, pra imaginar como que era aquilo, um monte de podcaster ali no meio.
Pedindo música, escolhendo rock and roll, se acabando, só quem tava lá sabe o que aconteceu.
Pois é, e podcaster já é tudo meio maluco, né, então...
Põe debaixo do mesmo teto, né, joga uma lona em cima e tira cinco.
E aí ele falou assim que depois disso ele virou um viajante compulsivo do Máquina do Tempo.
Muito bem, Gregory, olha, meus parabéns, sinta-se à vontade, ó, cerveja na geladeira, pode pegar à vontade, senta aí e curte o som, porque tem muita coisa boa antes e depois daquele histórico episódio da Campus Party.
Pois é, inclusive o especial das mulheres que ele elogia aqui, fala que foi muito bom, que ele é a favor das presenças femininas no cast.
Eu concordo.
Muito obrigada. Mas na verdade ele não veio pra falar do especial das mulheres, mas ele achou muito bom. Ele queria falar do especial da farofada, claro.
Mais confissões de greve. Gregory aqui falando.
Ele fala assim que ele é farofeiro por culpa da mãe dele.
Aham. Uhum. É, a culpa é sempre da mãe, né, cara?
É, sempre.
Eu sou um farofeiro, eu sou complexado, eu sou nerd, tudo é culpa da mãe.
É, a gente finge que acredita, Vitor, a gente finge que acredita. E algumas das músicas que ele mais gostou do cast, falou do Whitesnake, da Smith, do Bon Jovi, que ele é farofeiro, que ele adorou as músicas, falou que ele levantou as mãos, cantou junto.
Meu Deus!
Que ótimo. Ele falou assim que foi com certeza o melhor programa que ele já ouviu do Máquina. E ele ainda pede uma segunda versão do especial Farofa, porque ele sentiu falta do Guns N' Roses.
Meu Deus do céu. Nem todo mundo sentiu falta de uma porrada de coisa. Até eu, que não sou farofeiro, senti falta de muitos nomes, cara, que deveriam ter passados aí pelo programa. Mas eu não vou fazer isso sozinho de novo, não.
E aí ele termina também falando que ele gostou também da ideia que a gente leu no programa passado sobre um especial de rock eletrônico.
Sim, é verdade. Foi uma sugestão vinda de um ouvinte, né, que a gente leu no e-mail do programa passado. Pode ficar tranquilo, Vitor, como eu disse. Deixa o Leandro chegar, que a gente vai conversar sobre isso seriamente, da possibilidade de fazer um electronic rock and roll aqui na Máquina do Tempo.
O segundo e-mail é do André Abul Campana, que achou a gente lá no Twitter, né, que eu descobri, aliás, que é amigo de uma das minhas melhores amigas, Mundo Pequeno.
Olha!
E aí, pois é, ele começa falando, fala grande Ok, o maestro do podcast mais parecido com o buraco de minhoca do Brasil. Oh. Essa foi bem nerd.
Cara, eu não sei se isso foi um elogio ou o quê.
Pois é, ok, André, ok. Estou mandando essa mensagem curta pra dizer que o Máquina está maravilhoso como sempre. Ah, que bonito.
Muito obrigado.
O Ok agradece, né, Ok?
Ah, com certeza. Eu, a Vano, o Leandro, a Angélica também agradece. Claudinha Simas, do programa passado. Aliás, como diz Claudinha Simas, cara, esse mundo é uma alcaparra, né?
Ele continua falando, eu queria adicionar apenas um comentário bem leve. Joan Jett, Bad Station, que é uma das músicas que foram tocadas no especial do Dia das Mulheres, está na trilha sonora de Shrek 1.
Olha,
e aí ele coloca o link aqui pra gente ver o link das músicas da trilha sonora de Shrek 1.
Que está aí, poxa, pra vocês conferirem.
É, ele conheceu a Joan por causa da trilha do Shrek 1.
Olha, cara, eu não me lembrava. Eu assisti o Shrek, mas eu não me lembrava da Joan Jett. Com certeza, na hora que tocou, eu devo ter reconhecido, eu devo ter pulado junto. Mas eu não me lembro agora. Também, trocentos anos que eu não vejo mais o desenho.
Eu não me lembro agora dessa
música lá do Shrek. Vou dar uma olhadinha ali depois naquela trilha sonora. Vai que tem alguma outra coisa ali que eu não me lembro que pode ser interessante. Pô, bem lembrado, cara. Valeu.
Na época eu lembro que a trilha sonora do Shrek me chamou muita atenção, mas eu não me lembro dessa música em específico. Mas ele continua aqui. De resto, parabéns pelo ótimo trabalho com o DeLorean. Abraços, André Abum.
Valeu, André. Pô, sempre bem-vindo aí também. Tu já sabe o caminho da geladeira. Vai lá, pega sua cerveja e vamos curtir o resto do som. E eu vou dar uma olhada de novo nessa trilha sonora do Shrek, cara. Agora eu fiquei curioso em ver o que mais que tem aqui. O link vai estar aí pra galera conferir junto com a gente.
E aí, um outro André também escreveu pra gente, André Embuzeiro.
Ah, e ele... esse aí é da casa.
Esse já é prata da casa.
É da casa, esse é o Neandertalzinho.
O Neandertalzinho. Ele começa aqui, fala, Ok, bacana no podcast. Cara, If Looks Kill é uma das músicas preferidas dos anos 80. Foi tema da propaganda do Hollywood. Heart.
É verdade, eu não me lembrava, cara. Na hora que a gente gravou o programa, a Angélica até comentou, ah, não, isso é tudo... tem cara de música de comercial da Hollywood. E só depois da gente ter gravado o programa, dias depois, é que eu me lembrei que a música realmente foi trilha sonora de
Hollywood. É por isso que tinha cara, né?
Aliás, cara, os comerciais da Hollywood dos anos 80 foram, assim, plataforma de muita coisa farofa que chegou aqui no Brasil. Que se não fosse começar da Hollywood, a gente não ia conhecer nada aqui, cara. Van Halen já foi, Whitesnake já foi, Heart já foi. Eu me lembro que o último comercial do Hollywood que eu me lembro que passou, a trilha sonora foi Live. Foi Pain Lies on Riverside do Live.
Nossa, Live, que é uma banda que vai estar aqui no programa de hoje, né?
Exatamente, fiquem atentos.
Eu ensaiava essa música sozinho, sonhando um dia tocar ao vivo com alguma gata nos locais. É, Joan Jett, caraca. A gente tocava I Love Rock and Roll na banda. Me amarro em tocar essa música. Tá saindo um filme sobre as Runaways, tá sabendo? Pois é, a gente tá sabendo.
A gente tá sabendo, cara. Medo. Eu não sei como é que vai sair. Aliás, hoje, poucas horas antes da gente começar a gravar essa sessão de e-mails, eu encontrei um clipe da Dakota Fanning.
Meu Deus!
A
atuando, gravando a música Cherry Bomb.
Clique por sua conta e risco.
Não, cara, o clipe tá bem produzido, enfim. A Dakota Fanning tá dando seu show lá, tudo mais. Aparentemente é um clipe promocional aí desse filme. Vamos ver como é que vai sair, né? A história do Runaways é muito legal, cara. Lita Ford, a própria Cherry Bomb, né? Que é o personagem da Dakota. Joan Jett também fez parte dessa banda. Enfim, a história do Runaways é muito interessante, né? Vale a pena prestar atenção. Mas eu não sei se esse filme vai retratar fielmente, não.
Pra quem não sabe, além da Dakota Fanning, a Kristen Stewart, que é a Bella de Crepúsculo, está no filme. E é isso que tinha deixado a gente bastante preocupado. Só que aí eu descobri esses dias, até depois que eu falei com o Ok sobre isso, que a Joan Jett acompanhou as filmagens do Runaways bem de perto, e ela adora a Kristen Stewart. Milhões de elogios da menina. Falou que tá perfeito, que tá maravilhoso, que um monte de coisa.
Vamos torcer, né? Vamos torcer pra que a visão da Joan Jett seja condizente aí com o que a gente curte. Vamos ver, né?
Aí ele continua aqui, Cassela era foda. Fiquei muito puto quando ela passou dessa pra outra. Já percebeu que no final de Todas as Mulheres do Mundo, ela recita a oração Ave Maria da seguinte maneira: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre duas mulheres.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre.
Uhul! Bom, muito bom.
Essa
é uma heroína, essa mulher.
Genial, genial.
E aí ele continua aqui com uma indicação. Se não conhece uma banda chamada The Donnas, banda de garotas, escuta isso. Formada em 1993, toca um hard rock glam anos 80, anos 70 e 80. Muito bom. No vídeo abaixo, veja elas ao vivo. E aí ele coloca um link que também vai estar aí no post.
Com certeza. E The Donnas é bom pra caramba, cara. The Donnas é uma das bandas... Eu tenho uma lista aqui de bandas, cara, que eu fico olhando pra isso aqui. Eu digo, um dia eu vou tocar isso aqui no Máquina do Tempo. Tem uma ocasião melhor pra isso. Vou deixar pra mais tarde. Aí eu olho de novo. Não, essa aqui eu vou tocar depois, que vai ter uma ocasião perfeita pra isso. Deixa pra depois. E The Donnas está nessa lista. Fique tranquilo, cara. Ainda não toquei no Máquina do Tempo, mas eu tô louco pra botar isso aqui pra apresentar pra galera.
Em breve vão estar por aqui.
Com certeza. Continue curtindo aí o podcast. Não sei se você vai gostar do programa de hoje, cara. Esse programa de hoje, ele tá insano. Olha, eu aviso logo, galera, desliga o cérebro, porque os convidados desse programa de hoje são completamente loucos, desvairados, tá?
Pelo que eu vi, tá tensa a coisa, né? Eu ouvi falar, alguém aí me contou que a coisa tá muito tensa.
Olha, a coisa tá feia, cara. Eu não sei quem foi o desgraçado, imbecil, idiota que teve a ideia de chamar esses dois aqui pro programa, viu? Quando eu encontrar ele na rua, eu vou cobrir de porrada. Mas a seleção da música tá realmente muito boa. É uma seleção digna pra se correr pelado, realmente.
É melhor os ouvintes então apertarem bem o cinto de segurança, né?
É, e se segurem na cadeira. Galera, antes da gente partir pro som, um último recadinho. Agora, dessa vez, quem tem um jabá pra fazer sou eu.
Uau!
No ano passado, eu anunciei que eu ia criar um filhote do Máquina do Tempo. E desde então, todo mundo fica: e aí, quando é que vai ser esse filhote? E aí, quando é que vai nascer a parada nova? E aí, cadê a novidade? Tá lá. www.oktok.com.br, meu blog pessoal. Lá vocês vão encontrar um podcast novo. E musical.
Aê!
Aê! É lá que está sendo publicado o Toca Aí, seu podcast de opinião musical. A ideia dele é contrária do Máquina. Enquanto o Máquina do Tempo, ele faz uma viagem pro passado, falando sobre determinado ano, pegando determinados temas, etc., o Toca Aí, ele viaja pro futuro. Lá eu estarei comentando os lançamentos, os CDs e DVDs musicais que estão sendo lançados agora. Botando a minha opinião, assim, logo na primeira ouvida, o que eu achei dele, se vale a pena, se não vale. Confere lá pra ver o que tá saindo nesse ano de 2010 e que, com certeza, muito material do que tá lá vai entrar na nossa retrospectiva anual, que já virou tradicional aqui no Máquina do Tempo.
Será que vai ficar muito suspeito se eu falar que tá ótimo?
Olha, eu não sei, mas a sua opinião sempre vale. Então é isso, galera. www.oktok.com.br. Confere lá. Encare isso como uma espécie de drops do Máquina do Tempo.
Um spin-off do Máquina do Tempo, né?
Olha só. Se preparem para pular na parede e sair correndo pelado com a seleção de hoje. Porque chega de papo e bora pro som de 1999, começando com os noruegueses do Turbo Negro com a música Prince of the Rodeo.
na Máquina do Tempo.
Stop! So don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Black Crowes tocando Kicking My Head Around. Senhores, eu gosto muito desse som rasgado do Black Crowes. É quase que uns anos 70 de volta para os anos 90.
Black Crowes é isso, né?
Black Crowes é Led Zeppelin com Rod Stewart no vocal.
Tinha que chutar o balde, né?
Mas a voz do cara parece.
Mas sabe que o Rod Stewart, na época que ele cantava no Jeff Beck, era um bom vocalista? Eu gostava dele?
Sim. E outra, meu, um cara que era coveiro merece cantar em qualquer banda de rock.
Principalmente no Misfits, né?
Voltando pro Black Crowes, cara, eu gosto muito. Aliás, esse CD deles, o By Your Side, ele é considerado pelos fãs, assim, se não o melhor, ele tá com certeza na lista entre os três melhores discos da banda, que conquistou a galera. Acho que principalmente por causa do disco anterior, que foi muita psicodelia, muita viagem, o Three Snakes and One Charm, né? É bom, é ótimo, mas é muito viajante. E aí a galera ficou sentindo falta de um disco mais rock and roll, com mais pegada. Aí veio Black Crowes com esse disco, atendendo a galera. Putz, o pessoal foi ao delírio, né? Adorou. Aliás, mesmo que esse disco seja o primeiro sem a participação do Mark Ford, o guitarrista Mark Ford, que debandou da banda logo depois do disco anterior.
Pra mim ele não fez falta, esse é o melhor de todos.
Né? Exatamente, ele não fez falta nenhuma. Assim, com todo respeito ao Mark Ford, eu gosto dele como guitarra, mas na boa, ele também não fez diferença nenhuma. Agora, mesmo que esse disco seja o preferido de muitos, foi logo depois desse disco que a Sony demitiu a banda, né?
O cara devia aprontar, hein?
Não, cara, demitiu porque não vendeu tanto quanto eles esperavam. Ou pelo menos não vendeu tanto inicialmente, né? Quanto a gravadora
esperava. É que em 99 tava naquela época do New Metal bombardeando tudo, né?
É verdade, pode ser isso também. Era a explosão do New Metal, todo mundo só queria saber disso. Limp Bizkit e afins.
Que é bom, que é bom. Eu só não coloquei pra tocar aqui porque não é o melhor disco.
Porque você sabia que ia dar briga também,
De qualquer forma, cara, pra mim, eu acho que a troca foi muito melhor, cara. Hoje, eles estão lá na American Recordings, gravadora do Rick Rubin, mestre Rick Rubin, grande produtor. Pra mim, eles estão muito melhor hoje
do que estavam antes. Em 99 foi quando saiu aquele ao vivo com o Jimmy Page também, não foi?
Ah, o Live at the Greek? Por muito pouco que não foi. O Live at the Greek, aquele ao vivo com o Jimmy Page, ele saiu em 2000, exatamente um ano depois. Pode até ter sido gravado em 99, mas o CD saiu em 2000.
Ah, eu estava lá.
E como é que foi o show? Foi bom?
Foi bom,
o
Limp Bizkit abriu, sabe?
Afiado. Antes disso, galera, nós ouvimos a escolha do mestre Vivardi, que me deixou muito feliz, seu Vivardi. Por favor, fale a respeito do que nós ouvimos agora.
Ouvimos Party, do Paul McCartney, gravado no álbum Run Devil Run, que é um disco que ele gravou só clássicos dos anos 50. Lá se tem Eddie Cochran, Elvis, que Party foi gravado por Elvis, tem outras do Elvis, tem de tudo. O senhor sabe, Octo, quem tocou guitarra e quem tocou bateria na gravação desse disco?
Cara, só de me lembrar eu fico arrepiado, cara, como eu queria ter
quem
visto.
Tocou a bateria foi o Buddy Holly.
Buddy Holly.
É, ou o Animal, tanto faz.
Buddy Holly.
Você queria dizer Buddy Rich.
É Buddy Holly.
Animal é tu, rapaz, porra.
Buddy Holly morreu junto com o Rich Valens, meu filho.
Ah, então foi esse. Foi o Rich Valens que estava tocando a guitarra. Só tem defunto nesse disco aí. Inclusive o Paul, que é o defunto, né?
Que foi que teve a ideia doida de trazer esse imbecil aqui?
Eu sou agente do caos da máquina do tempo.
As guitarras desse disco foram gravadas por ninguém mais, ninguém menos do que David Gilmour, do Pink Floyd. E a bateria, Ian Paice, do Deep Purple. E o melhor de tudo, eles fizeram um show de divulgação desse disco no Cavern Club, o lugar que os Beatles começaram, né? Praticamente.
Iniciaram. É. Deram seus primeiros passos. Não, eu lembro disso, cara. Quer dizer, eu não estava lá, assim como o Chincoio, que esteve no show do...
Só 300 pessoas estavam lá.
Pra molecada que não sabe, esse Cavern Club é que nem o Hangar 110, pro CPM-22
não matando.
Quem foi que teve a ideia de trazer esse...
Então, essa música Party, ela foi gravada, ficou famosa com Elvis, no filme Loving You, de 1957. É uma versão também bem bacana, mas o do Paul McCartney é muito rock and roll, cara. Essa música ficou com uma pegada muito legal.
Inclusive, eu tenho que te agradecer, viu, Vivardi? Você me deu vontade de ouvir a carreira solo dele, porque pra mim ela foi muito... Eu peguei aqueles álbuns que ele tocava de tudo, sabe? Aquele que é uma de Lenny Kravitz, que ele tocava bateria, pianinho, caralho.
Isso daí é só o clipe, meu filho.
Não, mas eu vi, tem dois álbuns que eu assino, tem. Me fez até dar vontade de colocar ele como meu segundo Beatle favorito em vez do terceiro.
A carreira do Paul McCartney solo tem alguns deslizes.
Como 666, né, com o Michael Jackson.
Pô, mas essa música eu até acho bonitinha, até acho bonitinha. Eu recomendo, antes de correr atrás da carreira solo do Paul McCartney, correr antes atrás do Paul McCartney and the Wings.
Sim, sim, sem dúvida.
Que aquele material era muito bom.
Que é o que ele tá confundindo com o clipe aí, que ele tá tocando tudo.
Esse do Wings é muito bom. Eu tenho tudo aqui e esses é bom.
Mas eu gosto também de muita coisa da carreira solo dele. Esse disco em especial, aliás, como eu tava falando, eu lembro da divulgação desse show, etc. Eu tava acompanhando as notícias pela internet e eu vi que além desses 300 convidados que estavam lá dentro do Cavern Club assistindo esse show, os caras montaram um puta telão lá fora, na rua. Lotou. Mais público que qualquer estádio teria, só pra ver Paul McCartney no Cavern Club com essa bandinha. Essa bandinha meia boca, né?
Bandinha
de merda, assim, meia boca. Quem é David Gilmour? Quem é Imprens?
E o mais legal é que os caras tocando curtem pra cacete o som. Até o David Gilmour, que é mó serião, dá uns sorrisinhos de vez em quando.
Caramba, ele dá risada.
Olha,
tem DVD desse show?
Eu tenho, se quiser eu te empresto.
Ah, então, se vocês quiserem ver o David Gilmour dando risada, comprem o DVD desse show.
É um momento histórico. Não é nem o Paul McCartney nem tocando no Cavern Club, é o David Gilmour sorrindo. E antes disso, nós abrimos o bloco com uma escolha dessa criatura insana que nos trouxe uma banda muito desconhecida aqui no Brasil. Eu mesmo não conhecia esse som. Chico, eu, fale-me mais sobre Turbo Negro.
Turbo Negro é uma banda da Noruega. Muito boa. Antes de eu falar, o que vocês acharam?
Cara, me amarrei no som.
Cara, eu gostei do nome.
Você não ouviu, né, seu viado?
Desta banda, nós ouvimos a música Prince of the Rodeo, do álbum Apocalypse Dudes. É isso mesmo, Chico?
Disco que é o... Como podemos falar, é o Nevermind deles, o Sgt. Peppers. O top da casquinha que os caras já fizeram até hoje.
É o Magnum Opus, aquele disco que eles são sempre lembrados.
Eu escolhi uma música muito difícil de escolher entre tantas que tem nesse álbum, que é todo poderoso. Dessa banda norueguesa, lá de Riba, onde temos as Minas Loirinhas Gatas. E bacalhau, né?
Minas Gatas e bacalhau.
Que vai ter na Noruega?
não coloca essas palavras numa mesma frase, cara. Minas Gatas e bacalhau.
Chicoio, você correria pelado pelas ruas da Noruega?
Porra, no frio, mano. É pra esquentar. Ouvindo Turbo Negro, mano. Eu sou louco pra ir no show do Turbo Negro. Eu importei DVD. Fiquei mó frustrado porque eu importei o DVD lá da Noruega. Chegou aqui, era palma. Pegou preto e branco na minha TV. Mas o Turbo Negro, ele ficou famoso, assim, mais conhecido no mundo, que tocava bastante naquela série muito legal, o Jackass.
Era a trilha sonora do Jackass?
Tocava no Jackass e nos derivados lá, o Viva La Bam e aquele que eram outros, os dois carinha viajando, o Pert Boy e o Steve O. Tocava direto. Tem até um episódio do Viva La Bam que eles aparecem.
A banda Turbo Negro aparece?
Se vocês verem a banda, os caras parecem tudo de uniformezinho, tipo Village People, temos um marinheiro até, um cowboy, mas os caras, eles não se levam a sério, mas eles fazem um som muito foda. Eles são pra mim uma mistura de Stooges com Helicopters.
Village People.
E é muito divertido o som deles. E os caras tocam muito, mano. E tem performance.
Eu não pretendo ver o visual desses caras, mas o som eu me amarrei. Tenho que admitir que eu me amarrei. Eu vou correr atrás de Turbo Negro. Tá dada a dica aqui pros ouvintes do Máquina do Tempo. Tudo bem, comprem o CD, mas não vejam o DVD.
Vale a pena.
Vamos partir para o próximo bloco com uma banda que todo mundo gosta aqui, que é Rage Against the Machine com Guerrilla Radio na Máquina do Tempo.
sometime. What better place than here? What better time than now? Oh, hell can't stop us now!
I'm a Brown at your service, miss.
Clayton. Clara Clayton.
Clara. What a beautiful name.
Let the world be the world. Let the dream unfurl. Let it run its own game. Let it dance with itself. I didn't put it here. Beautiful day, yeah. You can't see the light. I can't find my way. Well, I must be blind. With a force and fire love taking over my mind. Yeah, waking me up, obliging me to song. Oh, obliging me to the sun. Sun, sun, merciful one. The girl, let her beauty move ya. Let her dance be your guide. Let your hunger grow. Don't need the fruit to love. Keep climbing for the kisses on the other side. Yeah, waking me up, obliging me to the sun. Oh, obliging me to the sun. Oh, sun, sun.
Excuse me, Mr. Eastwood. I just need to take your measurement.
Oh, look, pal, I don't want to buy a suit.
No, this is for your coffin.
You're strong until the wind comes, then you crumble and blow away.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Incubus tocando Make Yourself, mais uma escolha de Shinkoio, esta criatura doida e pelada. Não dentro desse Delore, ele fica pelado fora. Aqui não, por favor, já não gosto de cueca, quanto mais nem pelado.
Depois desse bloco, eu já estou aqui fazendo um topless.
Ah, medo.
Eu acho que depois do próximo bloco vocês não vão mais me encontrar.
Certo. Antes que isso aconteça, e eu espero realmente que aconteça, vamos falar aí dessa escolha sua aí. Eu curto pra caramba Incubus. Já toquei aqui no Máquina do Tempo pelo menos umas duas vezes. E esse disco especial também é muito bom. Você que escolheu essa música, diz aí. Por que Make Yourself?
Olha, o disco não é muito bom, ele é o melhor.
É o melhor.
Sabe? É o melhor. Essa música aqui, a música que é o mesmo título do disco, ela não é só uma música, ela é uma filosofia de vida,
uma
entendeu?
Filosofia de vida.
É uma filosofia de vida. Você pega a letra, tá lá, ó, se você deixar os outros fazer as coisas por você, você não vai ser porra nenhuma, você vai deixar os outros te foder até sua bunda ficar roxa. Então, se é pra se foder, foda-se fazendo as coisas você mesmo. Não é bonito
eles, isso? Eles deviam usar essa música na propaganda do Pegue Faça, né?
É, né? É muito bonito. Essa música lembra aquela frase que eu gosto de falar sempre, que é mais poderosa que você encher a cara. Que a gente tem que se arrepender do que não fez. Entendeu?
Olha só, que bonito.
É uma filosofia de vida, parada. E todas as músicas desse disco são foda. Vocês podem ouvir de cabo a rabo. Apesar dela ter uma bem popzinha, que acho que foi a que lançou o Incubus, que foi a Pardon Me,
né? Sim, é desse disco.
Esse disco, qualquer música que você fala do Incubus tem nele. Ele é o The Best do
Incubus. Na verdade, tem Pardon Me, tem Ruined Comics, que também é uma porrada muito boa. Na verdade, eu acho que a música baladinha que foi mais divulgada desse disco aqui foi a Drive, né? Que é uma baladinha que começa com violãozinho, e tem ela... um refrãozinho que gruda na cabeça.
E esse disco, se vocês comparem aquela versão dupla que saiu, tem uma que tem acústico, né?
Tem umas três versões de acústicas.
A Drive orquestrada.
E uma orquestrada, exatamente.
E esse disco tem a Stellar, que tá no Guitar Hero 1.
E antes disso, nós ouvimos Live tocando Sun, do disco The Distance to Here. É um disco, eu diria, injustiçado dessa banda.
É o que eu ia falar, o Live é injustiçado.
Eu diria que essa banda toda é injustiçada.
Uma pena que acabou. Tudo bem, é uma banda que tem seus altos e baixos. Tem alguns discos dele que são muito tiro fora d'água, alguns são meia boca, mas tem outros que são bons pra caramba. E esse disco aqui, por mais que muitos digam que não, esse disco aqui é pra mim um dos melhores. Eles tiveram uma pegada muito forte, principalmente por causa do disco anterior, que o nego criticou muito, o Secret Samadhi, falando que não foi tão bom quanto o segundo, etc, que era, foi o mais vendido, bababá. Aí eles, não gostaram do Secret Samadhi não? Então peraí, deram aí The Distance to Here, não tocou nas rádios brasileiras, mas tocou muito nas rádios do resto do mundo e consolidou a banda aí como uma das line-ups de qualquer festival, de qualquer show aí que tinha pela Europa e pela América do Norte no geral. Bom pra caramba, eu gosto muito dessa música especial
eu
aqui.
Eu gosto de Live, mas é um negócio meio... é um negócio meio que não fede nem cheira.
E, cara, não, você tá falando neutro.
Pra mim, Live, ó, na minha... que eu gosto de fazer equações pra definir as bandas, né? Vocês já perceberam isso. Pra mim, Live é um R.E.M. com pegada, só que com menos carisma, sabe? E com um nome difícil de você procurar na internet as coisas pra baixar, que é foda.
Não, aí você vai procurar a música Sun do Live. Coloca isso no Google pra você ver o que vem.
Vem putaria, né?
Ah, putaria vem qualquer coisa que você procure no Google, vem putaria, pô. Digitando Sun Live, apareceu um site sobre as notícias da Bay. The Bay's News First.
E você vê no YouTube, vem uma música do Angra. Millennium Sun Live at Musicals. E a segunda é Nightwish, Sleeping Sun
Live. E logo abaixo vem George Harrison com Here Comes the Sun Live. É uma banda que não facilita sua própria busca no Google.
Pior que ela... só Your Mom. Eu tenho uma música do Your Mom, não acho o resto.
Não, pior é que tem uma banda brasileira chamada Sua Mãe, né?
O foda de achar ia ser se fosse Your Father, mano. Que mãe a gente sabe, né?
Vai pro capô, vai de coi. Vivardi, você que é o cara mais sério aqui nesse relório, por favor, fala aí a respeito de Rage Against the Machine, que nós abrimos esse bloco com Guerrilla Radio, do fantástico The Battle of Los Angeles. Esse é um dos melhores, se não o melhor disco dos caras.
Não, né? É desse disco, não. É do Tony Hawk's Pro Skater 2.
Não, que como nós somos de um site de games, ele tem que falar da trilha sonora de um jogo que tem essa música, né? Que é o Tony Hawk's Pro Skater 2.
Não, é claro,
E o William Miller foi o primeiro single, né, do Battle of Los Angeles. Chegou com um clipe antes de sair o disco aqui no Brasil, né? Eu lembro que eu fiquei esperando passar, que nessa época a MTV anunciava quando eles iam passar o novo clipe da banda tal, né? Eu fiquei esperando passar Guerrilla Radio... Sabe quando você assiste o clipe pulando e batendo na parede, que nem aquele outro clipe do Blur, Song 2?
Oh, mas é. O clipe do Guerrilla Radio é mó nada a ver, não é? Não é esse aí que tem um cara e uma mulher, tudo branco?
Sim, mas como eu te disse, eu não tava vendo o clipe, eu só tava ouvindo a música. Eu tava pulando na parede nessa hora. Você sai correndo pelado, eu pulo na parede.
Por isso que as paredes da sua casa são acolchoadas, agora entendi.
Ah, descobriu revelações na máquina do tempo.
Revelações. Oh, desse disco aí também é a Testify, não é?
Cara, eu gosto muito da Testify, mas a Guerrilla Radio me marcou muito pelo disco. Foi o primeiro e, sim, eu achei do caralho.
Ah, mas é linda mesmo, o disco inteiro.
Não, isso que eu ia falar, esse disco, ele não tem altos e baixos, cara. Se ouve do primeiro à última música, é tudo foda. É uma paulada atrás da outra.
Ah, tem uma musiquinha chata assim, né? O Renegades of Funk é dessa?
Renegades of Funk não. É do Renegades.
Ah, então não tem chata não.
É logo a minha música preferida do Renegades of Machine, é Renegades of Funk, pô. Ele fala isso.
Tem uma música chamada Maria, que é bom. Como que uma música chamada Maria pode ser boa?
Senhores, corrijam-me se eu estiver errado, mas esse disco aqui foi o último grande disco do Rage Against the Machine, né? Porque logo depois veio o Renegades, que não fez tanto barulho. Logo depois o Zack de la Rocha caiu fora, não é isso?
Aí, aquele Evil Empire é antes ou depois?
O Evil Empire é o segundo.
O Renegades, ele é meio que lá dos B, né?
É, tem Kick Out the Jones, que é muito bom.
Então, mas ele é um disco de, tipo, é uma coletânea assim, de coisas que eles fizeram ao longo dos anos, né? Ele não foi gravado para ser lançado como um álbum, né?
É, a coleção de lados B,
é um catadão da sobra.
É o catadão, é a xepa da feira, né?
Os caras não estavam fazendo nada, eles lançaram.
Então podemos dizer que esse foi realmente o Battle of Los Angeles, foi o último grande, o último disco mesmo, último, né? Disco propriamente dito, do Rage Against, né? E depois disso, se não me engano, ganhou prêmio, Grammy, M's e outros N's e M's e O's e P's que a gente pode lembrar.
Ganhou do Rolling Stones o melhor álbum de 99 e ganhou o Grammy de melhor performance. E banda de rock.
Toda essa seleção que a gente tá fazendo aqui, todos os discos são top, né?
Olha aí.
Modéstia à parte, tá foda a seleção. Todos os ápices de todas as bandas, com todas as músicas que é difícil escolher uma só. Então, quem tiver ouvindo essa porra aqui, pode correr atrás e ouvir o disco inteiro se não tiver mais nada pra fazer.
Você tá fazendo uma afirmação perigosa. Você se assina embaixo isso?
Eu não assino embaixo do Paul McCartney porque eu não conheço todo
das
o
das músicas que você escolheu. Você assina embaixo, você assegura.
Ah, ficou em dúvida.
Das que eu escolhi? Das que eu escolhi, se eu tiver que ouvir um disco de cada banda antes de morrer, vão ser esses discos.
Então, galera, vamos pôr as escolhas de Shinkoi à prova, porque a gente vai começar o próximo bloco com a escolha dele. Se vocês não gostarem, podem cobrar dessa criatura doida, porque nós vamos agora de Pato Fu com o filho predileto de Rajnesh na Máquina do Tempo.
Maior que o seu, amigo meu. Você pode passar uma semana inteira resguardando a fronteira do lar, mas ela sempre quer mais. Mas ela sempre faz mais que você. Por isso é que o filho é mais dela. Por isso é que o filho é mais dela. Você traz a comida, mas a panela é dela. A panela é dela. A panela é dela. Você sabe que a mulher tem um sexual, 10 vezes maior que o seu, amigo meu. Você pode passar uma semana inteira resguardando a fronteira do lar, mas ela sempre quer mais. Mas ela sempre faz mais que você. Por isso é que o filho é mais dela. Por isso é que o filho é mais dela. Você traz a comida, mas a panela é dela. A panela é dela.
panela é dela.
Fix the time circuits and put new tires on the DeLorean. I'm going back to 1885 and I'm bringing you home.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Suicidal Tendencies com Scream Out. Essa é música para correr pelado, hein, seu Shinkoi? Shinkoi?
Pica-se.
Ih, caramba. Shinkoi? Shinkoi, meu filho. Meu Deus, o cara sumiu. O cara agora tá saindo correndo.
Ah!
O cara tá correndo mais rápido que ele lá na frente. Volta aqui, Shinkoi.
Corre aqui que eu não consigo voltar. Você tá de carro, pô.
Entra aqui logo nesse celular. Tá tranquilo?
Ainda bem que a gente não mudou de ano, senão você ia ficar em 99.
Cara, a ideia é boa, hein? Sai daqui, Chico.
Esse público aqui de Suicidal Fans aqui é uns caras do gueto americano,
com
mano.
Com certeza. Nós estamos falando da volta do Suicidal Tennis às origens, diretamente do disco Free Dump. Cara, eu nunca comemorei tanto a volta de uma banda como eu comemorei com o Suicidal, cara. Isso aqui foi uma celebração. Até eu corri pelado com isso.
E foi nessa volta que eles pegaram o baixista de 16 anos lá, né?
Exatamente, cara. Nessa volta da banda, o Mike Moore se juntou novamente ao companheiro de composição dele, o Mike Clark, né? Que era a guitarrista base da banda, e trouxe de volta o Dean Pleasant e o Brooks Wakeman, que eram, respectivamente, o guitarrista e o baterista da última formação do Infectious Grooves.
Animal.
Ah, então tá, vamos voltar então com a banda, vamos voltar com o Suicidal, vamos fazer aquele pancão de novo, como fazia antigamente no primeiro
pancão?
Disco.
Pancão? Pancão é pouco, pancão é pouco.
Pancão é pouco, hardcore porrada,
nossa,
né?
Nossa, isso aqui eu corri, rolou até uma ereção, eu tô emocionado. Mais uma vez eu posso afirmar que é o melhor disco da banda.
Pra mim ele tá entre os melhores, cara. Muito difícil pra mim definir qual é o melhor disco do Suicidal. Mas, voltando aqui à história, mas eles estavam então atrás de um baixista, né? Porque, cara, Robert Trujillo, ele já tava tocando com o Ozzy na época, já tava fazendo a estrada dele, né? Que mais tarde ia terminar no Metallica. Mas, e aí? Quem é que a gente vai chamar de baixista? O Dean Pleasant chegou pra galera e disse: cara, eu tenho um vizinho, um amigo meu, um moleque que tem 16 anos, mas aí, o garoto é um monstro no baixo, cara. Eu compro o barulho desse 16 moleque.
16 anos, só fica no baixo.
16 anos, tinha mais na porra nenhuma pra fazer na vida. Mal estudava, ficava punhetando baixo
era
o dia inteiro. Punheta, né?
Baixo o dia inteiro.
Exatamente. Por isso que ele toca pra caralho.
A mão direita dele é boa pra caralho.
Quando chegou aquele moleque, o tal de Josh Paul, 16 anos, boné pra trás, baixo pendurado no corpo, nego olhou pra cara daquele moleque, mostra aí o que tu sabe. O moleque começou. Mike Moore, líder da banda, trocentos anos de estrada, que já tocou ao lado de Trujillo e de tantos outros aí, que já tá escolado de grandes músicos ao redor dele, olhou pra aquele moleque e... Puta que pariu! Como é que tu toca desse jeito com 16 anos, porra? E o moleque ainda chegou na marra. Se você quiser, eu ainda toco igual outro Trujillo, mas eu prefiro botar o meu estilo aqui na parada.
Ou seja, se o Trujillo sair do Metallica, já temos o substituto. Se bem que eu acho que o Trujillo é demais pro Metallica, viu? Precisava de um baixista mais ruimzinho.
Esse disco ali que você começou a tocar, eu roubei o CD aí, tá aqui no meu, na minha disqueteira e saí correndo, mano. Já ele inteirinho.
Não, até eu saí correndo, cara. Isso aqui é bom demais.
Mais uma música de jogo. Temos Psycho Vision, do Tony Hawk.
Psycho Vision fez parte de jogo?
Fez parte de jogo.
Que a gente achava que era Psycho Verde.
É, eu sempre pensei que era Virgem Psicótica. Morra, morra, Virgem Psicótica. Eu cheguei até a fazer uma versão em português, cara. Pra tocar.
Não, cara, mas esse disco é bom pra cara. É só essa introdução de baixo aqui, de Scream Out, já mostra ao que veio esse moleque pra banda, né?
É, o foda é que você olha pra capa do disco, parece que é um disco de rap.
Boa,
né?
Dica, o disco todo é nesse nível, galera. É de você sair correndo uma hora sem conseguir desacelerar.
Ó, se vocês estiverem atrasados pro serviço, já sabem o que eu vi no caminho.
Você vai chegar adiantado.
E esse disco é tão bom, e a gente falou tanto do baixista, que eu tenho até vergonha de falar de Red Hot depois.
Red Hot que nós tocamos antes com Around the World, do badalado Californication. Escolha do mestre Vivardi aqui, né, Vivardi?
Californication, que foi a volta do Red Hot com o Fustiante.
Que já saiu de novo.
Que saiu de novo.
Fustiante não é nome de carro,
mano. Quem foi que chamou esse cara? Meu Deus. Vai, Vivardi.
Como foi na mesma época do Rage Against, também foi aquela mesma história, né? Tipo, a MTV falando quando ia passar o clipe do novo, o novo clipe do Red Hot e tal. E eu lá esperando aquela pancadaria de antes, aquele funk desgraçado. Aí os caras me veem com um Scar Tissue. Foi uma brochada assim. Eu querendo pular na parede e os caras me veem com Scar Tissue. Foi puta que pariu.
Mas Red Hot é sempre assim, meu. Você tá esperando a pancada, aí Scar Tissue. Você tá esperando a pancada e vem, Can't Stop. Vai tomar no cu.
Não, mas aí a próxima foi Around the World, que é uma pauleira desgraçada, cara. É uma Essa música levanta defunto.
É, foi nela que eu perdi o calção.
Então, nessa época eu tinha uma banda que tocava cover de metal. O mais leve que a gente tocava era Metallica. Era Slayer, Pantera, só pancadaria. A gente tocava essa música e a galera curtia nos buracos que a gente tocava.
Não, cara, isso aí dá vontade de sair pulando.
Não, a gente tocava igual a original, com aquela pauleira de introdução, depois a parte da letra mais... funkzinho mais levezinho.
Rap.
É, meio vocal, meio rap. Uhum. Depois voltava pra pauleira, aquele baixo quebradão desgraçado. Ainda bem que nosso baixista era
e
bom.
E a galera pulava.
É, a gente ficou meio apreensivo, assim, acho que a galera não vai curtir. O pessoal gritando Slayer, Slayer, Slayer. Aí a gente solta um Red Hot e a galera curtiu, cara. Saiu bate-cabeça, mano. Com os metaleiros, cabeludo, tatuado.
Olha só. Coisa linda. Quem diria, rapaz. Red Hot Chili Peppers fazendo os metaleiros camisa preta bater a cabeça. É. Aliás, esse disco todo do Californication, ele iniciou uma nova fase, né, do Red Hot. Uma fase bem menos funkeada, que todo mundo esperava que continuasse desde o Mother's Milk, desde o Blood Sugar, né? E até, sim, desde o One Hot Minute, né? O One Hot Minute também tinha muito ainda disso, com o Dave Navarro lá na guitarra. E o pessoal esperava que quando o Frusciante voltasse pra banda, o nego esperava que o Californication fosse, tipo, um novo Blood Sugar, né?
Ele ficou mais pop, né, mano?
E foi produzido pelo Rick Rubin também.
Pelo Rick Rubin, é verdade. Foi uma nova fase, eles ficaram menos funk, mais pop, né? Um rock mais 4x4, mas eu ainda gosto muito desse disco, mesmo que as músicas tenham ficado um pouco mais deprê.
Não, mas ele é muito bom,
ele é um disco bom pra você ouvir com a mãe.
A minha mãe ainda acha barulho. E eu ganhei esse disco na 80, uma promoção da 89 FM quando ela ainda tocava rock.
Grandes lembranças, bons tempos.
Finado 89.
Finado 89.
E nós abrimos esse bloco com mais uma escolha doida do nosso amigo Shinkoio, que nos trouxe Patofu tocando O Filho Predileto de Raj Nash, do disco Isopor. Primeira vez que a gente toca Patufu aqui no Máquina do Tempo, seu Chicoio.
Eu tive que fazer essa escolha porque temos que ter um pouco de coisas nacionais aí, né?
Certo, como sempre, sempre. Máquina do Tempo apoia o rock nacional. Apesar da maior parte do nosso repertório ser gringo, nós aqui, vira e mexe, fazemos um esforço pra tocar rock nacional também.
E eu quis descabaçar esse ano de 99 com Patufu, que é uma música muito exemplar, em que ao ouvir ela você consegue quebrar o seu preconceito de Patufu de musiquinha que toca na novela, sabe?
A gente começa a pensar que Patufu não é aquela banda de Sítio do Pica-Pau Amarelo como todo mundo pensa, né?
E Patufu é uma banda muito completa, os caras tocam de tudo. Eu já fui em vários shows deles, até acho que 5 ou 6.
A gente já foi em show deles juntos, o que é uma raridade.
É, olha, com o Vivaldi eu só fui em 3 shows juntos na minha vida. No Deep Purple, no Patufu e no Iron Maiden.
Ah, e no Vanderbilt.
E no Vanderbilt, olha só. Aqui você pode ter a conclusão que a Fernanda Takai do Patufu deve ser um puta do mulherão na cama, tá ligado? Fernanda, eu respeito muito o John, mas se você quiser botar um chifrinho nele, é só entrar em contato.
Quem foi o cara que teve esse dedo?
Ela que agora é MILF, tá ligado?
Ela virou mãe?
Virou mãe. O último disco dela, ele já é mãe e pai.
Sabia não.
Tem aquela música Mamã Papai em homenagem à paternidade dela.
A paternidade dela?
E essa música que a gente ouviu, ela fala sobre você traz a comida, mas a panela é dela, tá ligado? Que é uma filosofia de vida também, que é uma coisa pra ser debatida, tá ligado? Num rockão muito pauleiro que vocês... Que porra é essa? Me digam, o que vocês acharam da
música?
Cara,
filosofias à parte, eu tenho que admitir. Eu tenho que dar a mão palmatória. Eu me amarrei no som do Patufu. Eu nunca imaginei que Patufu conseguisse fazer um som pesado. Assim, não é nenhum Metallica, claro. Mas perto do que a gente conhece de Patufu, do que toca normalmente por aí, porra... Uma porrada boa.
Todos os discos do Patufu têm porradas boas.
Uma ou duas sempre tem.
Aqui não toca, né?
Serve pra dizer que Patufu não é aquilo que a Globo usa nas trilhas sonoras de novela. Patufu tem mais material interessante. Olha aí, vamos acabar com preconceito e ouvir com outros ouvidos. Eu, pelo menos, depois dessa, vou passar a fazer isso.
Não, então, e esse disco aí é um top. A música mais famosa dele, acho que ele tem duas, que é aquela Made in Japan, que tem um clipe que até hoje é muito bom, dos robôs gigantes.
Foi o primeiro que passaram do álbum.
Tem a melhor música pra você que comprou um som foda no carro com woofer e o caralho, não gosta de ouvir funk, putz, teste o seu woofer com Isopor. É a melhor coisa que você pode fazer pra testar o grave do seu som.
Olha aí a dica técnica de Shinkoio, quem diria?
Tá pensando o que? Tem baladinhas, tem coisas bonitas. 1.8 é uma música muito foda, que eu já chorei quando ouvi ela.
Olha só. Você correu pelado chorando?
Revelações sentimentais.
Não, essa 1.8 é uma música pra você ouvir dirigindo à noite. Ouça ela e depois você me diz o que você achou.
Isso é perigoso.
É, né? Porque a música ela fala que atropelou um cara e tal.
Meu Deus, tá. Ok. Antes que isso fique perigoso demais, estamos encerrando mais este programa do Máquina.
Ô, seu Alck, eu sou Alck, antes de acabar, vê se a minha cueca não tá embaixo do teu banco aí.
McFly! Estamos encerrando mais uma edição do Máquina do Tempo. E dessa vez nós fomos para o ano de 1999, muito atropeladamente, com essa dupla de doidos que eu quase tenho meu arrependimento de tê-los chamados aqui.
Não, pode deixar que depois eu pago a lavanderia aí do pra tirar esse suor do banco aí. O lava rápido.
Chicoio e Vivardi, muito obrigado, ou não, pela participação de vocês aqui neste programa na Máquina.
Obrigado você pela carona. Eu tava precisando voltar aqui nesse ano que eu tinha umas coisas mal resolvidas. Comprei um Atari mais barato pra fazer uns reviews. Hoje, em 2009 tá muito caro, mano. Aqui o povo, 2010, em 99 o povo não... É, em 2010, olha, eu tô confundindo.
Viagem temporal causa isso na cabeça da gente, cara. E, por favor, faça o jabá de vocês.
Como é que a gente pode fazer um jabá, seu Vivardi? Tipo, nós temos um sítio de games e a gente faz mais coisas da vida, certo? Mas
se você joga e faz outras coisas da vida além de jogar, acesse nosso site, ouça nosso podcast, forgames2.com.br.
É, e só pro povo, como aqui é um site de músicas, é máquina do tempo, a gente não é daquele povo de game que gosta de ouvir música em mídia, sabe?
Isso foi uma indireta, senhor Jurandir Filho?
Não, isso foi uma indireta. Não. Tipo assim, nós gostamos de rock and roll, tá ligado? E como todo mundo que já tem um podcast de games, que fala de game, gosta de se focar bem no assunto, e a gente gosta de viajar e falar um pouco de tudo, a gente fala de filme, fala de música, de rock. A gente tem lá o nosso episódio que a gente gravou com o Rock, com o Leandro Bucol, que são mais de 3 horas de insanidade, só falando de trilha sonora de jogo, sem mídia, só de banda que tocou, que é o nosso jeito, entendeu? Nosso esquema é falar de tudo e misturar, tentando se focar em jogo.
Geralmente a gente chama gente que não joga videogame pra participar do podcast.
Como eu, por exemplo, né?
O Rock que já teve várias presenças lá e...
Parou no Atari.
Se você curte um pouco de videogame ou não, dá uma olhada lá.
Tá feito o convite, galera. Vão por sua conta e risco. Olha, eu já estive lá. Posso dizer que a experiência é conturbadora. Vamos terminar esse programa em bom estilo com Liquid Tension Experiment tocando Acid Rain na Máquina do Tempo.